Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninenar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em inglês em 1908, Contos Antigos e Folclore do Japão, de Richard Gordon Smith, reúne 57 narrativas populares. Lendas históricas e relatos de caráter sobrenatural recolhidos pelo naturalista e viajante britânico durante seus anos no Japão, entre o fim do século XIX e o início do XX. Não se trata de um romance com enredo contínuo, mas de uma coletânea que aproxima o leitor de tradições transmitidas oralmente e de materiais já registrados em fontes japonesas. O livro abrange histórias de fantasmas, divindades ligadas à natureza, amores atravessados por barreiras sociais, figuras históricas e episódios orientados por valores budistas e pelo ideal de honra associado ao Bushido. Sua particularidade está na combinação entre imaginação mítica e referências geográficas ou temporais concretas. Muitas narrativas são vinculadas a lugares, personagens e acontecimentos reconhecíveis. Assim, a obra funciona tanto como leitura de lendas, quanto como documento de uma forma histórica de apresentar o imaginário japonês a leitores ocidentais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma coletânea de 57 relatos entre tradição oral, lenda histórica e conto popular. A estrutura de Contos Antigos e Folclore do Japão determina sua experiência de leitura são 57 textos independentes, de extensão e tom variáveis, e não capítulos subordinados a uma tese ou a uma trama única. Richard Gordon Smith reuniu narrativas que ouviu e registrou durante sua permanência no Japão, num período em que circulou entre pessoas de diferentes meios sociais. O resultado preserva a heterogeneidade própria do folclore. Uma história de espectros pode ser seguida por um episódio de amor, uma lenda associada a uma montanha ou um relato sobre uma personalidade histórica. Essa variedade impede que o livro seja reduzido a uma antologia de história oral ou de fábulas morais. Ele apresenta um repertório amplo de formas narrativas que conviviam na memória cultural japonesa. Também importa que o compilador seja um observador estrangeiro à coletânea, é uma mediação, moldada por seleção, tradução e publicação para outro público. Por isso, ela deve ser lida simultaneamente como acesso a tradições japonesas e como obra editorial do início do século XX. Sua utilidade está menos em oferecer uma definição fechada de folclore e mais em expor como lendas, acontecimentos locais. Crenças e personagens históricos podiam ser narrados dentro de um mesmo horizonte cultural. Em segundo lugar, lugares e tempos definidos aproximam o maravilhoso da história japonesa. Um traço recorrente destacado na apresentação da obra é que grande parte dos contos se situa em tempos e lugares determinados, em vez de recorrer apenas ao começo indeterminado típico do Era Uma Vez. Essa escolha produz um efeito importante: o fantástico não habita um universo completamente separado da realidade, mas irrompe em paisagens, cidades, templos, montanhas, rios e comunidades reconhecíveis. A localização dá peso cultural às narrativas, pois sugere que a lenda explica ou amplia a memória de um território, da mesma forma. A presença de personagens historicamente conhecidos em alguns relatos mostra que, no folclore, a fronteira entre registro histórico e imaginação sobrenatural nem sempre é rígida. Figuras como Sugawara Michizane, o Imperador Sutoku, Akechi Mitsuhide e Saigo Takamori aparecem associadas a tradições que reinterpretam destinos individuais, conflitos e mortes à luz de crenças coletivas. Isso não transforma os contos em fontes historiográficas diretas. Eles não devem ser usados como relato factual dos eventos. Seu valor está em revelar como fatos, reputações e traumas históricos foram incorporados à memória popular, para o leitor. Essa dimensão torna a coletânea especialmente rica. Cada narrativa pode ser apreciada como ficção tradicional e como indício das relações entre território, passado e imaginação social. Em terceiro lugar, fantasmas, deuses da paisagem e o sobrenatural como parte do cotidiano. O sobrenatural ocupa posição central na coletânea, mas não surge apenas para provocar susto. Fantasmas, espíritos e presenças ligadas a árvores, rios, montanhas e ao oceano expressam uma visão na qual a natureza possui agência, memória e capacidade de resposta humana. As referências a espíritos shintoístas da paisagem são particularmente relevantes, porque afastam a leitura de uma oposição simples entre mundo natural e mundo espiritual. Em muitas tradições japonesas, certos lugares e elementos naturais podem ser tratados como portadores de sacralidade. Nas narrativas, isso permite que uma paisagem seja também personagem ou testemunha de ações humanas. Os fantasmas, por sua vez, frequentemente tornam visíveis laços rompidos, injustiças, paixões persistentes ou consequências de atos passados. Não se trata, portanto, de uma concepção moderna e uniforme de horror. O medo convive com reverência, tristeza, dever e explicação moral. Essa diversidade ajuda a compreender por que o livro interessa a leitores de literatura fantástica. Ele apresenta matrizes narrativas anteriores às formas contemporâneas do horror japonês, sem que seja adequado projetar automaticamente sobre elas convenções atuais. A leitura ganha densidade quando se observa a função de cada aparição. Algumas punem, outras protegem, outras preservam uma lembrança e outras simplesmente afirmam que a experiência humana não esgota o sentido do mundo. Em quarto lugar, amor. Hierarquia social e honra revelados por conflitos pessoais. Além das entidades sobrenaturais, os contos abordam relações humanas marcadas por amor, perda, lealdade e desigualdade de posição social. O motivo do amor não correspondido ou impedido por fronteiras sociais evidencia que a emoção individual não é apresentada isoladamente, ela se choca com deveres familiares. Reputação e hierarquias. Essa tensão dá às histórias uma dimensão social concreta, mesmo quando a resolução assume forma milagrosa ou espectral. O leitor encontra menos uma defesa abstrata do sentimento romântico do que narrativas em que escolhas afetivas carregam consequências para a família, para a honra e para a continuidade dos vínculos comunitários. Em paralelo, os relatos ligados ao Bushido mobilizam ideais de fidelidade, coragem e responsabilidade associados à classe guerreira. É importante tratá-los como representações narrativas de valores, e não como descrição completa da vida dos samurais ou como código imutável aplicado da mesma forma em toda a história japonesa. Na coletânea, a honra funciona como força dramática, ela pode exigir sacrifício, orientar vinganças, agravar dilemas ou definir a memória de uma personagem. Os ensinamentos e sensibilidades budistas também aparecem como horizonte ético, sobretudo nas questões de sofrimento, impermanência e efeitos das ações. A combinação desses elementos torna os conflitos pessoais mais complexos do que simples lições de conduta. Por último, a edição ilustrada e o olhar de Richard Gordon Smith exigem leitura contextualizada. A obra se distingue ainda por sua origem material e visual. A primeira edição inglesa, de 1908, foi publicada com numerosas ilustrações coloridas. E as edições atuais podem preservar parte desse apelo visual ou oferecer notas para situar personagens e cenas. As imagens não são mero ornamento, elas participam da maneira como o Japão foi apresentado editorialmente a leitores ocidentais no começo do século XX. Ao mesmo tempo, a condição de Smith como naturalista britânico viajante torna indispensável uma leitura contextualizada. Seu longo convívio com o país permitiu reunir um conjunto valioso de histórias, mas a organização em livro, a tradução e o enquadramento cultural não eliminam a distância entre o compilador e as comunidades de onde vieram os relatos. Essa dupla condição é uma qualidade e um limite. A coletânea abre uma janela para lendas japonesas que circularam em diferentes ambientes. Porém, não substitui estudos produzidos por especialistas japoneses nem uma visão total da tradição oral do país, para leitores interessados em pesquisa cultural. Esse aspecto é produtivo, permite perguntar quais narrativas foram selecionadas, como foram adaptadas ao formato literário e quais expectativas de exotismo poderiam influenciar sua recepção. Já como leitura recreativa, a forma episódica e o estilo de compilação podem parecer menos envolventes que um romance. Em compensação, favorecem leitura fragmentada, consulta e comparação entre motivos folclóricos. Em conclusão, Contos Antigos e Folclore do Japão é indicado para leitores interessados em mitologia japonesa, literatura fantástica, história cultural e tradições orais. Também pode ser útil a quem estuda a formação de imagens ocidentais sobre o Japão no início do século XX, desde que o leia com atenção a posição de Richard Gordon Smith como compilador britânico, para o público geral. Sou. O principal benefício é entrar em contato com um repertório amplo de histórias curtas, que permite reconhecer conexões entre seres sobrenaturais, paisagens, memória histórica. Dever social e experiências afetivas. A leitura não exige acompanhar um enredo longo e, por isso, funciona bem em sessões breves. Contrapartida, quem procura ritmo constante, psicologia aprofundada ou unidade romanesca pode considerar alguns relatos distantes ou repetitivos. O livro se destaca entre antologias de folclore japonês por reunir, numa mesma coleção, lendas ligadas a lugares e tempos específicos. Personagens históricos e narrativas de fantasmas, natureza sacralizada e honra samurai. Essa ancoragem concreta diferencia a obra de coletâneas que apresentam o mito apenas como fábula temporal. As ilustrações associadas ao projeto original e a possibilidade de notas explicativas em edições posteriores ampliam seu interesse documental e estético. Não é uma introdução acadêmica sistemática ao shintoísmo, ao budismo ou ao bushido. Tampouco deve ser lido como retrato definitivo do Japão. Seu valor mais consistente reside em conservar uma seleção histórica de narrativas e em mostrar como o imaginário popular transforma lugares, pessoas e acontecimentos em matéria de memória compartilhada. Se você quiser apoiar Richard Gordon Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!